Meus irmãos, paz de Cristo, Senhor seja exaltado nessa tarde, glorificado, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele tudo, irmãos, porque tudo é dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele, né? Como cantamos aqui esse último cântico, recebe dos teus redimidos a glória, a honra e o louvor. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao nosso Deus, a um Deus vivo, real e presente. Deus é um Deus vivo, real e presente. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós temos servido. Não servimos um Deus de longe. Estamos servindo um Deus de perto, graças a Deus. Porque Ele disse que todo aquele que ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria e cearia conosco, e viria ele e o Pai e faria dentro de nós morada. Então ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Por isso, podemos descansar nas mãos de Deus. Que o Senhor seja glorificado nessa tarde, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos de novo. Poder também compartilhar aqui com os irmãos. Vou dar um início aqui. O canal vai continuar. Quero voltar ao texto ali, que o Paulinho começou aqui. Esdras. Paulinho mencionou a questão do chamamento. E é realmente o que estava no meu coração também falar, iniciando aqui. Ele usou aqui o verso 3. Do capítulo 1 de Esdras, dizendo: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, né? É interessante, o chamado aqui é para que eles voltassem e então reedificassem. Nós conhecemos a história de Esdras e de Neemias, que eles saem do cativeiro e reconstroem ali o templo e também os muros. E eles trabalhavam, irmãos, também, creio eu, igual nós, dentro de um chamamento. Há dois tipos de chamamento, né? Um, aquele inicial, quando nós não conhecíamos o Senhor, que estávamos no mundo. Então, fomos chamados pelo Senhor, pela sua graça, à salvação. Porém, há um chamado para a edificação, né? Nesse caso aqui, esses amados, eles voltaram a reedificar o templo, e Neemias também, junto a reedificar os muros. Nós vivemos também nesse tempo, irmãos, espiritualmente falando, a mesma experiência. Também fomos chamados pelo Senhor, né, para a salvação. Amém? Isso já é fato. A fé comum está no coração de todos os amados, creio eu. Mas também recebemos um chamado de Deus, e principalmente nesses dias, o quanto o Senhor tem levantado esta palavra, nos chamando justamente também para edificar a casa de Deus nessa cooperação, né? Então, todos nós, irmãos, estamos comprometidos com esse chamamento de Deus. O chamamento sempre tem uma visão distinta. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos chamados sem entender nada. Fomos chamados dentro de uma visão. Qual visão? A edificação da casa de Deus e o levantar do testemunho de Jesus Cristo. Esse é o alvo do nosso chamamento. Levantar o testemunho de Cristo e cooperar na edificação da casa de Deus. Quero lembrar aqui com os irmãos do chamamento de Paulo, Atos capítulo 9. Há dois pontos aqui que quero colocar para os irmãos, simples, mas que também devemos nos dispor da mesma maneira. Atos capítulo 9, vou ler uma parte um pouco grande aqui, irmãos, para chegar nesses dois pontos que quero chegar. Verso 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Eu falei de dois chamamentos, né? Paulo recebeu, creio eu, esses dois chamamentos na hora que o Senhor o visitou. Tanto o chamamento quanto a salvação. Nós sabemos que, embora ele era religioso, fariseu, extremamente zeloso da tradição de seus pais, no entanto, a respeito da vida de Cristo, ele não conhecia ainda. Tanto é que ele perseguia os irmãos, encerrava na prisão, os maltratava. Então, nessa mesma afã, nessa mesma trabalho religioso de zelo que ele fazia, perseguindo os irmãos, o Senhor então cerca, o visita ali com salvação. Ele foi salvo, mas na mesma hora ele foi comprometido com outro chamamento. O Senhor disse: Senhor, que queres que faça? Que queres que faça? Nós recebemos, irmãos, também a salvação. Amém. Glória ao Senhor. Mas também há e deve haver dentro de nós essa voz também de Deus, e nós devemos corresponder a essa voz, dizendo ao Senhor: Senhor, que queres que faça? Né? Nós estamos numa obra, irmãos, que não é nossa. Nós fomos chamados com um santo chamado, uma santa vocação, um chamamento celestial. No entanto, o período da nossa peregrinação aqui na Terra, o período que estamos aqui, não diz respeito só ao desenvolvimento dessa tão grande salvação, mas diz respeito a uma compreensão de uma obra que não é nossa, e que agora somos participantes, e não só participantes, mas podemos dizer fazedores também pelo Senhor dessa obra. Para isso, nós fomos chamados também dentro de uma visão celestial. E essa visão é levantar o testemunho de Jesus e cooperar com Ele na edificação da sua casa. O que queres que te faça? Você já fez essa pergunta a Deus? Você já é salvo? Há esse desejo consciente no seu coração, dizer: Senhor, o que queres que te faça? Não só batalhar pela salvação comum, mas na cooperação da edificação da casa de Deus, de levantar o testemunho de Cristo. Senhor, o que queres que te faça? Que posso eu, Senhor, cooperar dentro desta tão grande edificação? Porque o Senhor está edificando a sua casa, irmãos. O Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está aprontando a noiva. Está tão perto, né? Dessa tão grande redenção. O dia da redenção está chegando tão próximo. E, ó, irmãos, quanto é tremendo se nós sabiamente soubermos andar nesse período da nossa peregrinação. Com os olhos abertos. Cooperando conscientemente da obra de Deus. Obra significa trabalho. Obra é trabalho. Deus, o Pai e o Filho trabalham até agora. E eles, dentro desse trabalho, também nos chamaram. Você tem um chamamento. Eu tenho entendido que essa reunião dos homens, O Senhor está de maneira explícita dizendo que tem nos chamado para essa última hora, irmãos. Então a pergunta dentro de nós tem que ser essa: Senhor, o que queres que te faça? Né? E agir conforme aquilo que Deus realmente nos dirigir os passos. Há tantos ministérios, né? Há tanta coisa a ser feita. Esses afazeres não é simplesmente um afazer na carne, ou um afazer por fazer. Nós estamos diante, irmãos, de Deus, que tem uma obra muito consciente que Ele está fazendo, e que nós não podemos sair de dentro dessas quatro linhas da visão da obra de Deus. Não fomos chamados simplesmente para fazer alguma coisa da nossa vontade, ou fazer por nós mesmos alguma coisa. Paulo disse: olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Existe uma visão celestial que nós temos que orar noite e dia, pedindo a Deus: Senhor, abra-me mais os olhos para ver essa visão, para que o Senhor possa também nos usar, sermos verdadeiros cooperadores dentro de algo que não é nosso, é do Senhor, e dentro de um direcionamento distinto, que nós somos conduzidos. Não podemos fazer nada, não temos condições de fazer nada por nós mesmos, mas podemos cooperar sendo conduzidos pelo Senhor. Isso sim, isso podemos. Então, o que queres que te faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. Viu? Então ele recebeu não só o chamamento para a salvação, mas ele recebeu também um chamamento de Deus para a cooperação, justamente nesta obra, irmãos, que nós estamos, para abrir os olhos aos cegos, para padecer pelo nome do Senhor, para que o Senhor fosse glorificado. Os dois chamamentos foram revelados imediatamente na vida de Paulo. Qual é a visão que você tem do chamamento do Senhor pós-salvação? A outra pergunta: você tem desenvolvido esse segundo chamamento? É interessante, irmãos, que Deus nos chama bem cedo. E quando Deus nos chama, esse cedo é cedo até de idade mesmo. Cedo, né? O chamamento para a salvação, logicamente, a vontade do Senhor é que as famílias fossem gerando filhos, e esses filhos, desde a tenra idade, já fossem alcançando salvação, e após isso fossem recebendo visão de Deus para serem cooperadores nessa obra tremenda de Deus. A realidade muitas vezes não é essa. Quantas histórias diferentes há aqui, né? Eu recebi o Senhor, tinha 20 anos de idade. Então se passaram 20 anos na impiedade. Lá numa altura o Senhor se lembrou de nós. Cada um distintamente aqui tem um período do seu chamamento para a salvação. Mas pós-salvação, irmãos, na minha vida se passaram 32 anos já, né? Me lembro assim, que desde o princípio o Senhor já colocou no meu coração aquele desejo de visitar os irmãos, de estar com os irmãos. E não era somente um desejo de comunhão, era algo mais que a princípio eu não entendia muito bem, do que mais tarde fui compreendendo o ministério que o Senhor acrescentou na minha vida, né? De estar ali apacentando o povo do Senhor ali em Paranaguá. Me lembro que até naqueles dias, os irmãos precisavam de um irmão que tocasse baixo na área da música. E os irmãos tentaram comigo, irmãos. Puxa vida. E eu tentei aprender, viu? Mas eu só atrapalhava. Porque eu não sabia tocar. Os irmãos queriam que eu tocasse. Eu tive que aprender do zero. E não saí do zero. Eles não conseguiam... Eu lembro assim que eles não conseguiam fechar uma canção. Porque eu tocava errado. Daí tinha que voltar, daí tinha que voltar. Era um ensaio constante. E não, eu falei, uma altura lá, eu falei, irmãos, eu não sei tocar baixo. Não, mas você tem que continuar tentando. Outros diziam assim, é assim mesmo, no começo é difícil. Nunca aprendi, irmãos. Nunca aprendi. Até teve um irmão que chegou em mim, e ele foi rude, mas foi bom. Ele falou assim, olha, irmão, é o seguinte, você não... Ele falou desse jeito, você não presta para tocar baixo. Não presta, não tem jeito, você está atrapalhando aqui. Eu falei, eu fiquei todo envergonhado, né? Mas falei, tá bom, é verdade mesmo. Eu peguei e larguei o baixo. Fiquei com uma vergonha, irmão. Mas entendi. Claro, eu não tinha chamamento para aquilo. Não tinha. Então, eu tinha muito desejo de estar com os irmãos, de participar das lutas dos irmãos, de apacentar os irmãos. Parecia que a luta dos irmãos eram minhas. Eu encarnava os problemas dos irmãos. Passavam a ser meus à medida que eu sabia dos problemas dele. Ainda não tinha uma visão inicial de que aquilo era um ministério dado pelo Senhor. Mais tarde, passando o tempo, fui entendendo, né? O Senhor foi confirmando. Então, fui cooperando melhor, entendendo esse segundo chamamento do Senhor, que então o Senhor estava ali confirmando, né? Me lembro do irmão Aniceto, a primeira vez que ele veio. Não quero dar testemunho de mim mesmo, irmão, misericórdia, longe da gente disso. Só dando um exemplo desse segundo chamamento de Deus na nossa vida. O irmão Aniceto, a primeira vez que eu conheci, foi a primeira vez que eu fui à reunião da igreja, em 1990, meados de julho, mais ou menos, ali. E aí ele já veio, já profetizou para mim, para a Marga, já falou que nós cooperaríamos no apacentamento da igreja, que Deus nos levantaria. Então essa profecia se cumpriu. O chamamento segundo, irmãos, também Deus nos ajuda levantando profecias acerca de nós. E essas profecias, elas têm que acontecer rápido na nossa vida. Porque a nossa vida é muito passageira. Imagine uma profecia de um segundo chamamento que se cumpre a 30 anos depois, a 40 anos depois. Que tipo de encargo que eu tive de militar, de batalhar, segundo as profecias que foram ditas acerca de mim, acerca de ti. Essa profecia do segundo chamamento, ela tem que acontecer imediatamente. Claro, para que haja tempo do cumprimento, do desenvolvimento, para a cooperação da edificação da casa de Deus. Para a cooperação do levantar do testemunho de Jesus. Se não, imagine, eu tinha 20 anos. Se esse ministério, agora passado 30 anos, começasse agora, meu Deus do céu, 30 anos eu fiz o que da minha vida? O que eu fiz? Por isso você não pode perder tempo. Tem muitos irmãos novos aqui, né? Tem outros que já são de tempo, outros já desenvolvem o seu trabalho na casa de Deus. Mas para você que é novo, as profecias faladas acerca de ti, a inclinação de Deus nesse segundo chamamento que Deus já tem feito na sua vida, você tem que lutar, batalhar para que isso aconteça imediatamente na tua vida. Não se pode passar tanto tempo. Jesus está voltando. Esse ministério é para cumprir aqui, irmãos. Imagine alguém que vai cumprir pré-vinda de Jesus. Começa uma semana antes da vinda de Jesus. Que cooperação que vai ter nisso? Então, que queres que te faça? Isso é uma pergunta que tem que subir no nosso coração. Outra coisa, irmãos, ministério é padecimento. Ministério é sofrimento. Por quê? Porque nós estamos numa obra que não é nossa, ditada não por nós, mas pelo Senhor. Nós somos servos, escravos, que a qualquer momento nós temos que fazer qualquer coisa que Deus queira que façamos. Não somos donos, nós somos mordomos de algo que não é nosso. Por isso é padecimento. O Senhor disse acerca de Paulo, e não só acerca de Paulo, o quanto ele deveria padecer pelo nome do Senhor. Por um lado, padecimento. Mas quem conhece o verdadeiro padecimento, escute aqui, por favor, conhece também a glória de Deus. Quem conhece e padece pelo nome do Senhor, ele conhece o que é a visão de Deus. Quem conhece o padecimento, conhece a glória de Deus. E conhece o próprio Deus. Isso é verdadeiro. Ministério não é algo próprio. É o ministério de Jesus Cristo em desenvolvimento nas nossas vidas. É um trabalhar para alguém, para o Senhor, né? Veja como foi a resposta de Pedro nesse chamamento, irmãos, e dos discípulos. Abra, por favor, Mateus capítulo 4, verso 12. Diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou à Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim. Aqui está o chamamento. E eu vos farei pescadores de homens. Veja a resposta. Então eles, deixando... Quando eles deixaram? Quando eles deixaram? Logo. Logo as redes seguiram. Logo, irmãos. É assim que tem que seguir em nossas vidas esse segundo chamamento. Logo. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Também a esses o Senhor chamou. E eles deixando, quando? Imediatamente, o barco e seu pai seguiram. Eles deixaram imediatamente. Isso é atender esse segundo chamado, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa também importante. Sabe que esse segundo chamamento diz respeito também não só você a servir o Senhor no seu testemunho e também na cooperação da edificação da casa de Deus, mas diz respeito, olha para mim aqui, diz respeito ao desenvolvimento espiritual da tua vida. É verdade. Não é só um servir externamente. Esse servir externamente é o teu chamado, que outros vão ser beneficiados. Mas esse servir é para aquilo que Deus te chamou, para edificar a tua própria vida. Se você não atende esse chamado, você fica na periferia da salvação. Se eu posso dizer assim, irmãos, com temor e tremor. E não desenvolve verdadeiramente a tua própria vida. O desenvolvimento do segundo chamado para servir diz respeito ao crescimento da tua própria vida. O lavrador, ele é o primeiro a gozar dos seus frutos, está escrito isso. Ele trabalha, ele planta uma lavoura, ele tem muito trabalho para plantar uma grande quantidade, mas antes dele vender, dele trocar, dele distribuir, ele é o primeiro beneficiado. Você, nesse segundo chamamento, se você não desenvolve, você fica uma pessoa aquém daquilo que Deus deseja para a sua vida. Há um ministério, há ministérios, né, irmãos? Né? O pastoral, o presbítero, os diáconos, enfim, mas há outros ministérios de serviço na casa de Deus. Qual a consciência que você tem desse segundo chamamento? E se você foi chamado, que tanto que você desenvolve ele? E se você não desenvolve, porque custa, então certamente você está aquém daquilo que Deus queria e deseja para a sua vida. Quando estamos atualizados com aquilo que Deus quer, estamos desenvolvendo de uma maneira livre, irmãos, esse chamamento de Deus. Verdade, irmãos. Por isso, você não pode deixar passar. Se tem deixado passar, você tem que se arrepender. Profundamente. Seja o que for que Deus tenha ministrado no teu coração. Eu sempre ouvi uma palavra, os irmãos me permitam discordar aqui de uma palavra, estamos entre homens, né? Eu sempre ouvi assim quando cheguei na igreja, né, os irmãos falavam, você tem que orar para saber qual que é a tua função no corpo. Você tem que orar, você tem que orar e pensar comigo. Puxa vida, né? Considerando assim um corpo humano mesmo, quando você nasce, a Bíblia diz que o Senhor coloca os membros no corpo como Ele quer. É o Senhor quem coloca cada um de nós na função distinta, exatamente como no corpo. Os membros no corpo, eles não têm vontade própria, eles já nascem na sua disposição comum. O dedo nasce na mão, a mão nasce no antebraço, o pé nasce no lugar certo. Então não existe uma vontade própria dos membros que nascem, eles já nascem dentro de uma vontade soberana. O que acontece, eles só crescem. Eles só desenvolvem. Então, quando eu ouvia essa palavra, até hoje às vezes eu ouço, você tem que orar para saber qual que é a sua função no corpo. Irmãos, quando a gente é inserido dentro do corpo de Cristo, o próprio Senhor, Ele já se encarrega dentro de nós, Ele coloca dentro de nós a inclinação correta. Ele coloca dentro de nós esse saber. É algo que não é nosso, é o que é dele. Ele mesmo faz isso dentro de nós. A questão é, se nós ouvimos e estamos desenvolvendo, ou ouvimos e não desenvolvemos. Porque saber, você sabe. Pode ter certeza que você sabe. Nem que seja, irmãos, a função de levar um copo d'água para alguém. Nem que seja isso. Nem que seja isso. E isso é glorioso, porque quem oferecer um copo d'água que seja, alguém recebe o quê? Um galardão. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa tremenda. Servir naquilo que o Senhor já pré-ministrou no nosso coração. Sirva. Se você não tem servido por qualquer outra razão, quebre isso em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a incredulidade, toda a dificuldade, sirva, sirva nesse segundo chamamento que Deus tem feito a você. Então, imediatamente, ali Pedro e demais irmãos ouviram o chamamento do Senhor. Esse chamamento é plural, né? Nós vemos que Deus nos chama sempre dentro de uma equipe. É, Marcos, capítulo 3. Já estou encerrando, irmãos. Verso 13. E veja quem nos dá condições de servir neste chamamento. Marcos capítulo 3, verso 13 diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com quem? Com ele, e os mandasse a pregar. Veja que tremendo, irmãos, como o Senhor se responsabiliza em nos dar condições de servir, seja naquilo para o que ele nos chamou. Ele nos dá condições. Ele coloca em nossas mãos as condições para servir no chamamento que Ele mesmo nos chama. A nossa condição de servir vem do Senhor. E Ele nos chama para quê? Para que estejamos com Ele. E nomeou 12 para que estivesse com Ele e os mandasse pregar. Olha que tremendo. Sabe, todo e qualquer chamamento não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ter um ministério assim. Todo e qualquer chamamento para servir, a eficácia, sabe onde está? Em estar com o Senhor. Quando nós estamos com o Senhor, irmãos, nós recebemos tudo, toda a provisão que Deus nos capacita para servir. Sabe? Eu penso que essa é a maior preparação. Você pode, por exemplo, o Senhor chama você no ministério pastoral, por exemplo, chama para pregar a palavra, você pode fazer um bom esboço, você pode fazer bons apanhados de bons textos bíblicos, começo, meio e fim, montar uma boa pregação, mas se o teu coração não está com o Senhor, há quem discerna o que é pregação e o que é pregação. O que é pregação bíblica e o que é pregação que demanda vida. A diferença das duas é que uma pessoa que aqui consegue transmitir vida, ele está com o Senhor, ele convive com o Senhor. O seu QG, a sua segurança é estar com o Senhor para que ele possa poder servir. Nenhum ministério, irmãos, é eficaz se a pessoa não passa tempo com Deus. O irmão Niceto tinha um dizer, ele dizia assim: nós temos que parar de ficar mais com o povo, nós temos que ficar mais com Deus, porque quando você ficar mais diante de Deus, 2 horas com o povo resolve. Claro que não é literal, logicamente, nós temos que passar tempo com o povo, mas nós entendíamos o que ele queria dizer, que a preparação do coração de um obreiro está, irmão, na meditação da palavra. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém? Glória a Deus, isso tem que ser feito. Lê bons livros indicados, não vai saindo lendo tudo quanto é coisa só para você ter informação, que isso não é bom. Não vai lá, acessa a internet, pega o primeiro pregador no assunto que você está procurando, porque também é perigoso. Mas deve-se procurar e se munir de conhecimento de Deus. Amém por isso. Mas isso só vai conseguir ser transmitido com vida se você está com Deus. Isso é um segredo, irmãos, maravilhoso. Você pode dizer assim: mas eu sei disso. Mas eu quero saber se você está experimentando disso. Quanto tempo você passa diante de Deus? O dia tem 24 horas. Quanto tempo você passa diante? Como é a rotina da sua vida? Acorda lá de atropelado, tem que trabalhar, sai para trabalhar. Os que trabalham lá, de repente, são autônomos, tem um pouco mais de liberdade de horário. Enfim, em toda essa gama de 24 horas, como você administra o tempo com Deus? Como? O teu tamanho espiritual e a condição que você tem de transmitir vida é o tempo que você faz com Deus. É muito mais o coração do servo, do obreiro, ser forjado na mão do Senhor, na presença de Deus, do que propriamente outra coisa, irmãos. Isso é um segredo maravilhoso para o servo. Passe tempo com Deus. Gaste o tempo, bem gasto, né? Porque o tempo diante de Deus não é gasto, né? É proveito. Esteja com Deus. Ah, mas o teu dia é corrido, se disponha, levante pela madrugada. Você ama o Senhor? Então levante pela madrugada. Está escrito, os que me amam, me buscam pelas madrugadas. Busque o Senhor. Busque o Senhor, porque esse é o segredo de transmitir vida. Vida. Talvez, irmãos, nós... não sejamos tão desenvolvidos em grandes conhecimentos, mas se nós estivermos diante de Deus, o pouco que sabemos será transmitido com vida. O pouco que servirmos, serviremos transmitindo vida. É a vida que importa no servir. Isso é o testemunho de Jesus Cristo. Isso é que liberta. Isso é que é um ministério eficaz. Quando alguém começa a transmitir vida no chamamento que recebeu do Senhor. O chamamento não é para se glorificar. O chamamento não diz respeito a uma ascensão ministerial própria. O chamamento, irmãos, não tem nenhuma vantagem própria. Né? Não é para se desenvolver um conhecimento de alguma coisa. Nós fomos chamados numa obra para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos falando de alguém que não é terreno e de uma obra que não é terrena. Nós estamos mexendo em algo celestial, eterno. Como transmitiremos essas coisas trazidas dos céus para o coração das pessoas se não estivermos com Deus, na graça de Deus, pelo Espírito de Deus? Que tipo de ensino podemos ter? Como poderemos nos munir de alguma coisa que nos dê tal condição? Não existe, irmãos. Só existe uma condição de transmitir o que é vida, o que é eterno. Transmitir Jesus, estando com Ele. Me alegro, sim, de quando Pedro, nos dias dele, abria sua boca e as pessoas se admiravam da sabedoria que havia na boca dele. Então, eles diziam, conheciam que Pedro era pescador e por isso ele se admirava. Mas aí lá diz assim, mas eles conheciam que Pedro havia estado com Jesus. Esse era o segredo de Pedro. Ele estava com o Senhor. Quem poderia falar mais propriamente de Jesus, senão aqueles que estavam com o Senhor? Hein, irmãos? Então, estar com o Senhor para servir é um segredo maravilhoso. Esteja com o Senhor, esteja com o Senhor, esteja com o Senhor. Se você não estiver com o Senhor, você não vai ser totalmente eficaz no chamamento que você tem de Deus. E o último verso, irmãos, o chamamento de Deus é dentro de uma visão distinta, a visão de Deus. Atos, para encerrar. Atos capítulo 26, verso 16. Considerando aqui também o próprio chamamento de Paulo, né? Diz, Atos 26, 16: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Que chamamento tremendo, hein, irmãos? Na vida de Paulo, hein? Como que ele poderia fazer isso sem Deus? A fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui, irmãos, nós somos chamados dentro de uma visão, e essa visão é a visão celestial. Cristo e a Igreja é o que nos nossos dias atuais Deus está operando esse conhecimento. Cristo e a Igreja. Todo chamamento, ele está em torno de Cristo e da Igreja. Esta é a visão celestial que nós estamos envolvidos agora. Outra coisa, irmãos, uma última coisa. Dentro desse chamamento, por isso que é um chamamento plural, né? Eu li Marcos ali até uma altura, mas embaixo ali descreve os 12 que o Senhor chamou. Inclusive Judas, viu? Inclusive Judas. O Senhor não errou de maneira nenhuma quando chamou Judas. E também não se enganou com ele. De maneira nenhuma, né? Embora ele traiu o Senhor sabia, mas o Senhor não errou no seu chamamento. Todo serviço, ele sempre também é eficaz, sujeito. Não existe um chamamento solo. Não existe um ministério solo. Nós sempre somos chamados dentro de uma equipe, sujeitos uns aos outros. Aliás, só temos autoridade no nosso chamamento quando estamos sujeitos. A quem você reconhece essa sujeição? É importantíssimo isso. Se não estamos sujeitos, o nosso ministério é ineficaz. A cobertura que nos dá autoridade, primeira vem do Senhor. O Senhor que coloca o dom distinto para a eficácia do chamamento. Mas Ele coloca irmãos ao nosso lado, que tem chamamento, e a quem devamos estar sujeitos também. Todo ministério solo, sem sujeição, não tem autoridade alguma. E está totalmente descoberto. Esse ministério é um ministério fraco e fadado. Me ajude. Ao fracasso, irmãos. Ao fracasso. Ao fracasso. Eu pergunto, a quem você está sujeito? Você sabe, você tem que saber a quem você está sujeito. Estou falando bem declaradamente, né, irmãos? A quem você está sujeito? Se você não está sujeito, se é um reclamão, reclama de tudo, só que é o título do ministério, mas o teu ministério não presta sujeição a ninguém, é um ministério sozinho, você não está correndo direito. Se você só quer o título, ou exercitar um serviço na casa de Deus, para se elevar a si próprio, você está errado, completamente errado. Quem teria um coração de ouvir isso e dizer, eu? Difícil, né, irmãos? Por isso que ministério é padecimento. Até padecimento de aceitar, dizer, olha, eu sou assim mesmo, estou errado. A partir de hoje eu quero ser sujeito. Isso diz respeito à sinceridade, a padecimento, à ascensão do ministério correto. Não existe ministério sem sujeição. Não existe, irmãos, nenhum serviço na casa de Deus sem sujeição. Primeiro, se nos sujeitamos ao Senhor, nos sujeitamos à casa de Deus e nos sujeitamos aos ministros que Deus colocou sobre nós e pronto, acabou. Aí temos a autoridade de Deus. O próprio Deus abençoa aquilo que Ele mesmo nos deu. Um trabalho sem sujeição é um trabalho ineficaz. Quem trabalha sem sujeição, irmãos, trabalha para se glorificar. Só transmite letra, não transmite vida. Essa é uma realidade. Que Deus nos abençoe.